Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 593 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que apanhou a infância inteira e tá aí, ó, saudável, forte.
Apanhou e não morreu.
Meu Deus do céu, amor. Menos mal, eu tava morrendo de medo de você fazer uma abertura de dói, um tapinha, não,
oh, não, para.
Um tapinha. Nossa, gente, não, melhor, essa tá menos mal. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Dani, que olha só, depois de muitos anos, continua revendo conceitos e conceitos. Como diz o nosso velho e amigo sábio, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, não é?
Essa sou eu. Eu sou a Dani, tô aqui com o Paulinho, se ele não colocar esse episódio no ar até amanhã, ele vai pro cantinho da disciplina.
Olha aí, marido.
Muito bom, gente, olha só, estamos mexendo no vespeiro, tá? Estamos aqui para um tema complicado, mas um tema com um embasamento, né? Vamos conversar sobre castigos e disciplinas com relação às crianças e comentar aqui, assim, muitos conceitos estão sendo revistos nós. Inclusive, Dani, eu ouso dizer, eu não tenho isso registrado 100% na minha mente, mas eu tenho uns 10% de certeza de que a gente já falou o contrário em algum podcast no passado, eu acho.
Olha,
olha aí.
A gente já grava há tanto tempo.
Nossa, eu não lembro de ter falado o contrário, não.
Depois a gente pode ir lá buscar, enfim. Hoje a gente vai conversar sobre disciplinas, castigos, tapas e tudo mais que pode ser usado ou que já foi usado na educação das crianças. Muito bom, Dani, que legal, depois de tempos, como eu tava dizendo, faz muito tempo que você grava com a gente, mas também faz tempo que você não grava, né? No ano passado a gente gravou um sobre o machismo, foi legal.
A formação do machista ficou
formação
muito
do
legal.
Machista, verdade.
Recebemos umas burdoadinhas?
Recebemos.
Sempre recebe, né? Não tem como.
Esse tipo de tema não tem jeito.
A gente vai ficando calejado, né? Esse aqui a gente tem que estar preparado também.
Tem que estar preparado. Por quê, gente? Ó, a gente tem que dar um contexto pra todo mundo que tá chegando. Pode ter gente que tá aqui que não cresceu num contexto cristão, num lar evangélico. Pode ter gente aqui que foi criado de maneiras muito diferentes de todas que a gente, né, pode imaginar. Enfim, tem de tudo aqui. Tem gente que cria filhos de um jeito, tem gente que cria de outro. E a gente não tá aqui pra dizer como você deve criar seus filhos. Nós estamos aqui pra conversar sobre conclusões que temos chegado nos últimos anos. Principalmente a Dani, que tem estudado muito sobre isso ultimamente, né? Neurociência, psicologia. Dani, você começou a estudar psicologia, a gente já tinha gravado alguns podcasts, né? Depois você fez toda a sua parte de estudos, agora formada, atendendo e continua sendo cristã, né? Mesmo fazendo psicologia, né, Dani?
Olha aí, olha aí.
Continuo sendo cristã. Não abalou a minha fé. Abalou um pouquinho no meio do caminho, mas foi pra melhorar, pra evoluir. Mas eu comecei a estudar psicologia, meus filhos já estavam um pouquinho maiores, assim. E quando eu comecei, eu ainda acreditava piamente nas palmadas. Uhum. Eu ensinava as pessoas sobre isso, sim. Então foi um processo bem longo de desconstrução.
É importante a gente dar esse contexto também de que nós, como pais, tivemos a nossa criação como filhos. Depois, quando fomos nos tornarmos pais, nós estudamos muito sobre isso, conversamos com gente, tivemos aconselhamentos,
lemos,
tivemos discipulado,
livros,
lemos diversos livros sobre criação de filho, inclusive livros que falavam coisas completamente diferentes, né? O que a gente leu? O Nana Nenê?
A gente leu Nana Neném, Pastoreando o Coração da criança, Educando Meninos,
educando
Criando meninos. E tem o Criando Meninos, que não é cristão, e eu gosto mais, inclusive. Eu gostava na época, né? Agora eu já não lembro
direito.
E tinha um que era o Encantadora de Bebês.
Sim. Que era a concorrência do Nana Nenê, né? Não era?
Era a concorrência do
Nana
Nenê.
Eram métodos diferentes e tal.
E tinha um, era Educando Crianças Birrentas, alguma coisa assim. Era,
sim,
alguma coisa assim.
A gente
nossa, tem todas as variações.
E muitos livros com embasamento bíblico e tal. Enfim, a gente foi trabalhando nesse sentido pra criar o nosso método. E entre nós conversamos. pensamos muito e tomamos algumas decisões nesse sentido. Já acredito que você também, né, Dani? Passou por todo esse processo.
Foi muito parecido, assim. Lia demais, sempre gostei muito de ler. Então, me informei muito, assim. Eu lembro do livro A Mágica do 1, 2, 3. Não sei se vocês conheceram.
Ah, sim, conheci. Esse é A Mágica do 1, 2, 3, é que se você precisar, depois do final, a contar 1, 2, 3, é porque já não tá funcionando? Tipo, meio que a conclusão do livro?
Eu lembro que ensinava assim, não pode chegar no 3. A criança vai ouvir o 1. Quando ela ouve o 2, ela já para de fazer a coisa errada, porque ela já sabe o que vai acontecer no 3.
É.
E aí, eu lembro que eu tinha um blog lá, chamava Vida de Mãe, na época. Eu lembro que eu lia tudo isso e ia transformando em textos no blog. Eu achava o máximo. Esse livro Educando Meninos, que eu tenho um casal, né? Então, eu lia o das meninas também. Então, nós aqui, acho que é algo que a gente tem em comum, a gente estudou muito pra maternidade, paternidade, né?
O 1, 2, 3, né? Tem outros métodos que falam, você não pode contar 1, 2, 3. A criança tem que obedecer na primeira vez que você fala. Se você dá 3 chances pra ela obedecer, você tá fazendo uma criança mais...
Tá errado.
É, flexível, mais pra maldade, mole.
Enfim. Então, assim, são métodos diferentes, jeitos diferentes de educação e cada pai, cada casal, cada mãe que seja, tem que decidir uma linha e seguir, né? Tem muita gente que não vai nem pensar sobre isso, só vai repetir o método em que foi criado e vai, enfim, falar que deu certo, como a abertura que eu fiz, né? Apanhei a vida inteira e tô aqui, né? Olha só.
E não morri.
Então, vou repetir esse mesmo método. Mas com o tempo, tendo filhos e vendo as respostas também, né? Empiricamente dentro de casa, o que funcionava, o que não funcionava. Ouvindo outras pessoas, conversando com cristãos também, que através da Bíblia conseguem entender o que é a disciplina. Nós fomos começando a rever um pouco esses conceitos e trabalhar de maneira diferente na criação dos nossos filhos.
É, acho que a gente sempre tem esse olhar. Acho que tem muitos podcasts que a gente fala sobre isso, principalmente os literários, que quando a gente lê e a gente estuda, a gente sabe que a teoria é uma coisa e a prática muitas vezes não é igual, né? E a gente retém muito conteúdo pra gente não partir do zero, não partir do nada, mas na prática a gente vai cada dia, cada passo que a gente vai dando, a gente vai avaliando se aquilo que a gente leu é assim mesmo, se o nosso filho se corresponde a isso e tal. Porque uma coisa que me incomodava em a grande, grande maioria dos livros é que parecia tudo uma fórmula mágica, sabe? Uma bruxaria, uma mágica, porque se você faz isso com o seu filho, ele vai dormir a noite inteira. Se você faz isso com o seu filho, ele vai ser educado. Se você faz isso com o seu filho, você vai ter uma criança que tem muita segurança e confiança dele mesmo e tal. Então, parece muito fórmula de bolo. E, gente, eu não acerto nem fazendo bolo, imagina. se eu tiver que seguir essas fórmulas, sabe?
E cada criança sendo tão única, né? É muito ruim você passar uma régua, assim, pra todas as crianças. Cada criança vai viver uma experiência diferente com o mesmo método, né? E o resultado nunca vai ser o mesmo, nunca vai ser o mesmo.
Não, inclusive, eu tive uma frustração muito grande com o livro do Nana Neném, porque quando a gente lê o livro do Nana Neném, falava, não, porque o seu filho com 8 semanas já vai dormir a noite inteira e tal, né? E a gente percebeu que o André não dormia, o nosso filho não dormia a noite inteira. Ele tinha cólica, ele tinha muito gás e tal, tinha a personalidade dele, né? E, gente, assim, me doía demais, sabe? Porque aí a gente começa, como pais, a se cobrar de, será que a gente está fazendo errado? Parece que toda vez que nasce uma mãe e um pai, nasce também o dedo julgador pra nossa cara, né? De que se a gente tá fazendo certo ou se a gente tá fazendo errado. E aí você vê que, na verdade, não. É que o método, ele coloca todo mundo dentro da mesma caixa. E, às vezes, não é assim, né? Que funciona. Então, a gente vira e volta, a gente continua se questionando com relação a métodos e individualidade e tal.
E aí tem um livro que acho que nós lemos aqui em casa e vocês leram também, né? Nós já conversamos sobre isso. É um livro que ensina você usar o castigo físico com a criança, né? Chama O Pastoreando o Coração da Criança, é um livro cristão.
Eu acho que ele é super vendido até hoje, né?
Sabe que eu nunca mais pesquisei?
A gente estudou esse livro no nosso grupo pequeno da igreja e vários grupos pequenos de pais com criança pequena também estavam estudando esse livro e era um dos mais vendidos, assim. Os nossos filhos não são tão velhos, assim.
Não são tão velhos.
Então. E assim, eu levei muito a sério esse livro, assim, e comecei a indicar pra todos os meus conhecidos. Eu lembro que a Raquel era bebê quando eu li. A Raquel hoje, ela vai fazer 18 esse ano, né? Então ela era bebê, eu tava lendo esse livro. E por muitos anos eu usei esse método somado à mágica do 1, 2, 3. Eu fiz um combo dos dois livros, assim, criei meu próprio método. E aí eu usava e, de certa forma, funcionava. Eu coloco funcionava, né? Porque funcionar funciona. Se você quer criar uma criança obediente utilizando esse método do castigo físico, é igual cachorro. Se você for condicionar batendo, funciona. O ratinho do laboratório, né? Que se for dar choque nele, vai vai funcionar, você vai conseguir o que você quer, mas funcionar não significa saúde. Funcionar não significa que a criança está tendo um bom desenvolvimento, né? Então, por muito tempo, eu utilizei esse método aí da varinha. Eu colocava a varinha em cima da geladeira e era um chinelo, porque ele ensina assim, não usa uma peça de roupa sua, um sapato que a criança vê você usando, pega um separado, e aí a gente chamava ele de varinha, ficava em cima da geladeira. E aí fazia assim, um, dois, e aí se no três não obedecesse, levava uma varinha no bumbum. E aí, dependendo da gravidade, uma varinha ou duas. Eu não lembro se tinha a terceira, para casos muito graves, acho que nunca chegou a três. Era um método de bater com um certo autocontrole, né? A gente não saía batendo enlouquecidamente. Eu acho que foi uma evolução se a gente for pensar na minha experiência, por exemplo, como foi com os nossos pais e avós, que batiam descontroladamente, sem ter uma regra, um método, né? A gente deixou um pouquinho mais evoluído o método de castigo físico.
Eu acho que, se a gente já falou sobre esse tema no passado aqui no podcast, foi nesse sentido. Sentido de vai disciplinar, faz com muito controle, né? Porque o problema da violência física nos lares é muito grande. É algo sério mesmo, de lesões até que acontecem com crianças, porque quando você abre a porta da disciplina física, você abre a porta para reações instantâneas. É, a criança fez alguma coisa que te desagradou, você pode virar um soco na cara, uma cotovelada, uhum, o que quer que seja, que vai acontecer. A partir do momento que essa barreira é quebrada, pode caminhar para esse sentido. Aí a instrução que se dá é toma muito cuidado, deixa o objeto de disciplina longe para que quando você chegue até ele, você já tenha respirado, pensado direito para fazer uma disciplina bem pensada e tudo. Eu acho que se a gente já falou sobre isso, foi nesse sentido no passado. Mas com o tempo, a gente começou a entender as coisas de maneira um pouco diferente. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma postagem de alguém que eu confiava em sua opinião, falando contra a disciplina física. Um cristão. Eu falei, ué, peraí, mas isso não é bíblico?
É, tem cristão que pensa assim?
Ai, a vara não tá na Bíblia?
É, né? Será? Ué. Será que ele tá se desviando também pra essas filosofias modernas?
Rebelde.
Né?
Uhum.
Que será que tá acontecendo?
Eu pensei a mesma coisa. É. Acho que foi a chave que foi mudando pra mim, foi perceber que tinha um público cristão que tava pensando essa questão do castigo físico, da disciplina, em outro formato. E eu fiquei curiosa pra saber. Uhum. Eu fui ouvir essas pessoas, eu fui ler sobre, descobri que tinha artigo científico. Tem um artigo científico da PUC chamado Bater ou Não Bater nas Crianças? Análise a partir dos provérbios bíblicos. Eu fui ler esse artigo, sabe? Eu falo, nossa, tem cristão produzindo conteúdo nesse sentido? É importante, né?
E o primeiro pensamento que vem na nossa mente é, peraí, isso aí não é certo. A Bíblia fala que tem que ser assim. O que a Bíblia fala é pra gente seguir. E pra todo mundo que eu acho que tem esse pensamento e começa a ter acesso a outras maneiras de ver a disciplina, vai pensar, então vai faltar algo que dê autoridade ao pai, por exemplo, vai faltar algo que o pai possa usar para exercer esse controle do filho, ou essa influência, que a gente pode chamar assim, essa autoridade, acho que é a palavra, né? Essa autoridade para que o filho realmente respeite ao pai.
É uma pergunta que eu ouço muito, se eu não vou bater, eu vou fazer o quê então, né? É. Como se só existisse a possibilidade do bater e do não bater.
Porque meu filho é tão pequeno, ele não vai entender, ele só vai entender com as palmadas, sabe?
E como se o bater fosse determinante para a formação daquela criança, né? A única coisa que vai fazer a criança ir pro caminho certo...
Nossa, é verdade.
É a vara batendo no lombo pra colocar ela no caminho de volta.
Quem nunca ouviu, né? Nossa, esse aí apanhou pouco. Porque deu trabalho, porque é mal educado, alguma coisa assim.
É, se os seus filhos são assim, é porque apanharam, né? Coloca só sobre isso, né? A responsabilidade de um bom comportamento, né? Uma boa educação. Depois eu fui descobrindo, né? Na caminhada da psicologia, milhares de ferramentas saudáveis de disciplina, né? Então, quando você retira o castigo físico, não fica um buraco, não é pra ficar um buraco. Você coloca ferramentas mais evoluídas no lugar, né? Até tá dentro dessa série que eu comecei a colocar no ar, porque eu vi os pais muito perdidos, assim. Ah, eu entendi que o castigo físico não é um caminho legal, eu vou tirar. Mas eu não sei o que fazer, fica um vazio ali. Aí eu vi os pais muito perdidos, aí as crianças vão ficando perdidas. Aí o pessoal fala, tá vendo aí? Tirou as palmadas? Olha como deu errado, como deu ruim, né? E aí eu pensei, então a gente precisa instruir essas pessoas que estão perdidas. É o que a gente vai colocar no lugar?
Até porque é super importante, eu acho que isso a gente já falou várias vezes em outros podcasts também, como é importante a criança ter um norte, ela ter parâmetros, ela ter segurança com relação a tanto rotina quanto regras, né? O ser humano, quando ele fica perdido se ele não sabe pra onde ele vai, qual é o caminho, o que é certo, o que é errado. lado. Assim, fazendo um paralelo muito ruim, né? A gente viu um filme e do filme teve um acidente aéreo e tal, e o avião, ele ficou fundado dentro da neve. E aí é muito louco, porque eu tava ouvindo um podcast sobre esse filme, do acidente do avião na neve, e a pessoa falou que às vezes o avião, ele roda tanto dentro da neve que você não sabe pra onde você vai. Porque você não sabe se você vai cavar pra cima ou se você sabe se aquilo é pra cima, pro lado, por baixo. Às vezes você tá cavando o tempo todo pra lateral e só tá cavando neve e você não tá vendo o oxigênio. Uhum. E eu faço o mesmo paralelo com a criança e até mesmo com o adulto, quando tá num lugar onde ele não sabe direito pra onde ele tem que ir, o que ele tem que fazer, quais são as regras. E a criança tá com o cérebro dela em formação. Então, se ela não tem um direcionamento, não tem regras, não tem rotina, não sabe o que é certo e o que é errado, ela fica angustiada. É com esse sentimento de eu preciso achar o oxigênio.
Desespero.
Né?
Em psicologia, a gente chama isso de contorno, né? A criança, quando você fala assim, ah, não vou mais bater, usar castigo e tudo mais, não quer dizer que não vai ter mais regras, limites e disciplina, que é o pessoal leva pra essa outra polaridade. Não é isso, é um caminho do meio. Você vai sim colocar regras, limites, você vai dar contorno. Eu uso essa analogia, uma analogia que você usou da neve, né? Que é muito legal, gostei muito. Eu costumo usar da água sendo derramada na mesa. Se você pegar um copo de água e derramar na mesa e não colocar nenhum contorno ali em volta, uma barreira, ela vai se espalhar, vai cair no chão, vai sair escorrendo. E é assim que a criança fica, né, no desespero, aí se ela não tem um contorno. O que são esses contornos? São os valores da família, são as regras, quais são os limites, a rotina, até onde eu posso ir e tudo mais. Todos esses recursos e ferramentas são mais evoluídas se comparado ao castigo físico, ao castigo de vai pro cantinho pensar e tudo mais, né, que é o que a gente tá acostumado, puxão de orelha, beliscão.
Se você tem uma opinião diferente e ficou aqui até agora, aguenta mais um pouquinho que a gente vai dar alguns argumentos, principalmente bíblicos, sobre isso. Inclusive dos mesmos versículos que são utilizados para a utilização da vara como um castigo físico. Existem outras maneiras de ver esse versículo e que fazem mais sentido quando a gente pensa por essa perspectiva. E eu queria que a Dani nos ajudasse a entender um pouquinho como a vara é apresentada na Bíblia e como ela também pode ser entendida por nós.
Então, eu vou te explicar mais ou menos como é que foi o meu percurso aí de desconstrução, porque há muitos anos atrás aí, eu li esse versículo da vara, né, e não só em Provérbios, tem outros trechos bíblicos, e eu só acreditava 100%, é a vara, tem que bater mesmo, e é isso aí. E aí, quando eu comecei a descobrir esse público cristão que estava desconstruindo esse pensamento e falando assim, a vara ali não significa necessariamente o bater no corpo, mas a disciplina, a vara como sinônimo de disciplina, e para a disciplina você pode usar 1 milhão de outros métodos aí, né? E aí eu comecei a desconstruindo esse simbolismo da vara, eu fui lendo artigo e tudo mais, eu não sou teóloga, né, então eu não tenho essa parte, ah, como era no original, o que significa vara em hebraico, grego, sei lá, não sabia, então precisei ir atrás desse público que sabe disso e comecei a ler sobre isso, né. E aí algo que me chamou e que me tocou muito profundamente foi um trecho, eu assisti até numa live daquela psicóloga Leiliane Rocha.
Ah, sei, sei.
Sabe, ela trabalha a sexualidade infantil, é uma psicóloga muito conhecida e era uma live sobre palmadas. Ela falou de um provérbio, eu deixei até anotado aqui, provérbio 26:3, que fala sobre a vara é pras costas do insensato, né? Não é só isso o versículo, mas tem um trecho que fala ali, ó, se você agiu com insensatez, você deve levar a varada nas costas. Tá escrito isso. Em provérbios, no mesmo provérbio que manda bater na criança, lá, a vara pra criança, né? E aí ela falou assim, quantos de nós adultos, em vários momentos, inclusive ali na disciplina dos nossos filhos, a gente já não agiu com insensatez, né? E o que é ser insensato? É agir movido pelas emoções, impulsionado pelas emoções e deixar a razão de lado. Então, assim, todos nós, se a gente for olhar nossa história de vida, quantas vezes a gente não agiu de forma insensata? E quantas vezes a gente falou, ah, nossa, eu fui insensato, então vem alguém aqui e me dá varada nas minhas costas, porque eu mereço, o provérbio tá dizendo isso. E é engraçado que a gente desconsidere esse provérbio para nós adultos e pega esse outro para as crianças e fala, não, esse sim a gente vai usar, mas esse não.
É porque o insensato, é só a criança pode ser insensata, né?
É.
E é só
adulto
ela que precisa
não.
ser disciplinada. O adulto não, porque lá o versículo devia falar para as costas da criança insensata, mas faltou esse detalhe, né?
Uhum. É, esqueceram. E eu sou muito questionadora nesse sentido, assim, ah, se eu for usar a vara ali do provérbio para bater nos meus filhos, eu vou ter que bater nas minhas costas também. Para mim não serve só um ou outro, tem que ser as duas coisas, é o que seria coerente, né? E aí depois eu comecei também a olhar assim, ela trouxe nessa mesma live um versículo de Deuteronômio que ensina você a apedrejar até a morte um filho rebelde. Não sei se vocês já leram esse versículo, fica Deuteronômio 21, 18 a 21. É, também lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, uma orientação de educação de filho. filhos, né? Seu filho foi rebelde, levem pra essa pública ali, apedrejem até a morte. Apedrejamento de mulheres também, né? A mulher poderia ser apedrejada, era algo comum pra época, e eu comecei a observar dessa forma. Falei, nossa, por que que a gente seleciona algumas coisas e fala assim, isso serve pros dias de hoje? Não, isso não. Quem faz essa escolha, né? E isso tudo aconteceu, assim, foram anos, né? Não foi que eu mudei meu pensamento de dia pra noite, foram anos pensando sobre isso. Eu acho que lá no começo eu ainda usava disciplina física, mesmo pensando tudo isso, assim. Não tava fechado ainda na minha cabeça.
E existe o outro uso da vara por parte do pastor também, né? Que é a vara que conduz, que é a vara que ajuda a colocar no caminho certo.
Isso, aí nesse sentido eu fui vendo os outros significados de vara na Bíblia, porque ela não aparece só no contexto de disciplina de filhos, disciplina física. Ela aparece, por exemplo, com Moisés e Arão, por exemplo, é a manifestação do poder de Deus, a vara foi usada ali. No Salmo 23, a tua vara e o meu cajado me consolam, numa situação de acolhimento, né? De ser salvo, de uma situação acolhido, protegido, de consolo.
Imagina, né? Nesse Salmo 23, imaginar que a vara está consolando, batendo nas costas. Não vai fazer sentido, né?
Não, nenhum, né? E aí, pra mim, o que fechou, quando você vai olhar Jesus, né? Pra mim, Jesus é o óculos que eu uso pra ler a Bíblia, né? Pra visitar o Antigo Testamento, eu coloco os óculos de Jesus, né? E se você for ver ali, não tem nenhuma hora assim, se eu não me engano, né? Vocês me corrijam aí, que Jesus fala exatamente sobre educação de filhos, pais e mães educando filhos, assim.
Ela fala sobre respeito só, né?
Mas aí, o versículo que mais me tocou, assim, que acho que fechou, depois de anos pensando em tudo isso e desconstruindo, foi quando você olha a forma que o pastor, lá daquela parábola das 99 ovelhas, né? Como é que ele trata a ovelha rebelde, entre aspas. Aquela que decidiu ousar, sair pra passear, ela fugiu a regra, ela não seguiu na disciplina de todas as outras 99. Ela foi, se perdeu e caiu num penhasco, quase morreu, né? Se a gente for fazer uma comparação com a arte de uma criança, né? Que foi fazer uma arte, caiu, se machucou. Como é que esse pastor usou a vara? Ele usou pra resgatar, né? Ele esticou a vara, ele puxou ela com cuidado, ele colocou ela no colo, ele levou ela de volta, tratou com respeito, com paciência, com carinho, com amor. Não tem nenhum relato ali de, ah, ele chegou lá batendo na ovelha, né? Quem mandou você se desviar dos seus irmãos todos ali, né? Volta pra casa, vai ficar de castigo. E não tem isso. Então, pra mim, fechou. Assim, hoje eu enxergo vara como sinônimo de disciplina amorosa e respeitosa.
E essa disciplina amorosa e respeitosa, Dani, não vai criar uma criança mole? Ou, digamos assim,
cheia
insubmissa?
Cheia de mimimi, porque as crianças hoje em dia não apanham, são tudo mimizenta.
Sabe aquela história
Eu tô aqui só pra dar as frases de efeito, hein?
Sabe aquela história do Mertiolate que não arde mais e tal? Por isso que a criançada tá tão cheia de mimimi? Será que se tirar a vara, a gente não vai ter também essas crianças tão mimizentas que estamos tendo, inclusive nessa geração de hoje?
Nossa, a gente escuta muito isso, né? Acho que é a primeira coisa. Essas crianças estão muito moles, né? Não, tá faltando sofrer um pouco mais. Mas assim, a questão de disciplina e limite não tira o sofrimento da criança.
Não é tirar a frustração. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, que é a importância da criança se frustrar, né? De saber que não vai ter tudo, que tem limites, que tem um controle sobre ela de alguma maneira, enquanto ela ainda não pode tomar suas próprias decisões. Uma submissão aos pais, né? O tirar a disciplina física não é tirar tudo isso.
De forma alguma. Não, esse contorno que a gente falou agora há pouco é a frustração, né? Criança precisa de frustração e não aquela assim, vou aplicar uma frustração só pra ele aprender. Não, natural ali da vida, ele vai passar por momentos em que ele não vai fazer aquilo que ele gostaria de fazer naquele momento, ele não vai poder obter aquilo que ele gostaria. Então a própria rotina coloca limites. Então se você mostra pra ele, de segunda a sexta a gente tem horário pra isso, pra isso, pra isso. Tem toda uma rotina, as regras e valores da família. Então assim, uma das ferramentas cruciais que embasa e que eu ensino pras famílias é o tripé da integridade, que deve embasar todos os valores de todas as famílias, deveria, né? Que é assim, tripé, a gente pensa em três pezinhos, né? Três perninhas, igual o tripé de uma câmera, assim. Então, um deles, eu não posso machucar o meu próprio corpo de propósito, nenhum de nós que mora nessa casa pode. Então, isso é um limite. Eu não posso machucar o corpo do outro de propósito, nem com palavras, porque o corpo do outro é tão importante quanto o meu. E aí, se você bate na criança pra disciplinar, já cai por terra esse ensinamento, né? E eu não posso machucar o ambiente de propósito, destruir coisas da escola ou de casa de propósito, porque é um lugar que a gente habita, que a gente mora, tem muito valor, o mundo, né? A natureza. Então, assim, se a criança vai aprendendo, né? E sendo construída em cima desse tripé, a família, e ela percebe que a família participa. E aí a criança é muito da experiência das relações, ela aprende muito mais na experiência, no exemplo dos adultos, do que nas coisas faladas. Então, se ela percebe, papai e mamãe seguem esse tripé direitinho, pequeno, ela vai aprendendo através da relação dessa inspiração. E isso tudo é frustração, porque tem hora que a criança vai querer bater, vai querer destruir, vai querer chutar, e você vai ter que rever com ela tudo isso. Assim, não, não é permitido. Eu sei que você tá com vontade, mas não. Existem outras maneiras de você extravasar a tua raiva, a tua frustração. E eu acho que o X da questão aí é o tempo, porque a gente vive num momento que é tudo muito imediatista. Os pais querem crianças comportadas pra amanhã. E a criança acabou de chegar nesse mundo, ela não sabe nem quem ela é, ela não sabe como funcionam as coisas. E criança é muito do movimento, da curiosidade, do experimento, ela vai errar uma porção de vezes. E a gente precisa de anos aí repetindo. Eu falo muito sobre consistência. É, ela precisa ver consistência nos cuidadores. Eles não mudam o modo de educar. E é isso que vai fazer com que a criança vá entendendo, ah, o mundo funciona assim. E aí, aos poucos, ela vai assimilando, internalizando. O problema é que os pais querem uma criança de 3 anos quietinha, educadinha, né, que obedece todo mundo, que abaixa a cabeça. Aí não dá, não dá pra ser rápido.
Uma coisa que eu aprendi também, e assim, eu sei que o livro Pastoreando o Coração da Criança tem muitas coisas estranhas, mas tem algumas coisas que eu consegui absorver que foram boas. E uma delas foi essa camada profunda que o ser humano tem, né? E a criança também tem essa camada profunda. E que muitas vezes ela faz alguma coisa e a gente acaba tratando a consequência daquela coisa que ela fez, sabe? Então, se ela mentiu, ai, acaba explicando pra ela, ah, porque mentira é pecado, a mentira é do diabo. Eu até falei, João 8,44 fala que o diabo é o pai da mentira e tal. Então, assim, a gente acaba tratando a mentira, mas a gente muitas vezes esquece de tratar a camada mais profunda, de, mas por que que você mentiu? Por que você recorreu à mentira? Você tinha medo de contar a verdade? Que medo que você tinha de contar a verdade? O que que aconteceu? Então, o que eu aprendi nesse livro, inclusive, foi que a gente tem que tentar entender o coração da criança, a origem das coisas que acontecem nela. Porque muitas vezes a gente tá tratando só a superficial, o que tá na camada mais visível, e a gente não tá fazendo as perguntas pra chegar no que tem no coração. Então, ah, por que quebrou isso? Por que fez isso com o meio ambiente? Por que bateu no irmão? E a gente não pergunta, mas por quê? Aonde é que tá a origem disso tudo? E acaba não tratando, né?
É muito legal isso, gente. Eu uso isso na clínica, assim. Por exemplo, esse comportamento disfuncional de mentir, roubar, roer a unha, sei lá, seja o que for. A gente chama de febre. E aí você não vai ficar ali tratando só a febre. Você precisa ir na causa da infecção. Existe uma infecção por trás da febre. E aí, lá na clínica, por exemplo, você vai tentar investigar por que que a mentira tá sendo necessária nesse momento. E tem algumas crenças infantis, né? Como se nascesse na programação de fábrica da criança, isso. Todos nós. Eu preciso ser amada pelos meus pais. Eu preciso ser aceita, me sentir pertencente a esse grupo. Porque o ser humano é o ser mais dependente dos adultos para sobreviver. Um bebezinho, uma criança pequena não sobrevive sem os adultos. Se você for comparar com outras espécies aí. A gente precisa dos adultos por muito mais tempo, né? Para se manter vivo. Então, a gente tem muito isso. Eu preciso manter a relação com esses adultos aí. Eles precisam me amar, eles precisam me querer. Eu preciso fazer parte dessa família. E a criança vai fazer tudo, o possível e o impossível, para continuar sendo amada. E, às vezes, o comportamento disfuncional aparece nisso. Então, assim, se eu falar a verdade, minha mãe vai ver um lado feio meu. Então, eu prefiro falar uma mentira para que ela continue me achando legal, bonito, certinho. A mentira normalmente vem nesse contexto, assim, de manter uma imagem falsa para continuar sendo amada e aceita pelos diferentes grupos aí.
Eu queria voltar um pouquinho mais na questão da disciplina física, porque você disse que leu vários artigos, estudou muito na neurociência, o que isso representa para a criança. Então, eu queria saber quais os malefícios da disciplina física, o que isso pode acarretar e que tipo de transtornos pode gerar e o que a gente pode evitar evitando esse tipo de disciplina.
É, então, enquanto eu estava estudando e lendo sobre toda essa parte de fé e da Bíblia, ao mesmo tempo, né, eu sou da área, eu estava estudando a neurociência, o neurodesenvolvimento, e aí me pegou também quando eu descobri o que acontece no cérebro da criança durante as palmadas, os gritos dos cuidadores e castigos, beliscões, todas essas... Tudo tá no pacote aí. É, o que que acontece, assim, falando de forma muito didática, né? É como se nesse momento o cérebro entendesse que aquele organismo, aquele corpo tá em perigo. Ele entende isso. Imediatamente ele começa a acender as luzes de emergência, perigo, perigo, perigo. E aí é automático do nosso cérebro, não tem como escolher não fazer isso, acontece. Especialmente na infância, as portas, os canais para as áreas de aprendizado, elas se fecham todas, porque aquele corpo só precisa sobreviver. Então, o que fica disponível é a parte primitiva do cérebro, aquela parte que eu chamo de homem e mulher das cavernas. Por isso que, normalmente, a criança, em diversas situações, ela reage mordendo, chutando, se jogando no chão, quebrando coisas. E o adulto, normalmente, nessas situações, ele tá com o mesmo funcionamento. E aí, acho que eu só vou introduzir o que acontece, no geral, aí, nas relações de palmadas e castigos. O adulto, no geral, ele tá com o copo dele cheio por outras muitas questões da vida de adulto, trabalho, relacionamento, finanças, um milhão de coisas. E aí o comportamento disfuncional da criança é a gota que falta pro copo virar. E aí ele pega e descarrega todo aquele copo na criança. No geral, um castigo físico acontece nesses momentos. E aí você tem dois cérebros primitivos ali e não vai sair nada de bom nesses momentos, porque a parte evoluída do cérebro, que seria a parte que você vai raciocinar, vai aprender, vai ter um aprendizado, ela tá fechada. E só depois que os dois se acalmam, as emoções se acalmam, precisa de tempo, aí sim pode acontecer o aprendizado. Outra coisa acontece enquanto está acontecendo isso, é que o coração da criança, a parte afeto de conexão com aquele adulto, ela se afasta ao invés de aproximar. Então, ao invés do coração do pai se aproximar do coração do filho num momento que seria crucial para o aprendizado, né? Um bom aprendizado precisa de conexão afetiva, o que acontece? A gente vai aos poucos se afastando do coração daquele filho, né? E se você pensar como adulto, em quem você confiaria mais num momento de erro, de sofrimento? Numa pessoa que te acolhe, que te ama, te respeita, ou numa pessoa que te bate e grita com você quando você erra, né? A resposta é óbvia, a gente vai procurar aquela pessoa que nos acolhe e nos trata com amor e respeito. Então, tá acontecendo tudo isso no cérebro da criança, não tem aprendizado nenhum, o coração se afasta ali. Eu comecei a pensar comigo mesmo, como que Deus, que criou esse cérebro, manda bater na criança e ele sabe que o cérebro vai se fechar pro aprendizado? Como que vai acontecer aprendizado num contexto maluco? Não tem coerência, né? Por isso, todo aquele meu raciocínio sobre a vara e tudo foi se encaixando, assim, com os estudos da neurociência também.
E no futuro, Dani, a questão de... A gente já falou sobre isso, inclusive, em episódios anteriores, sobre abuso, pessoas abusadas e abusadores. Como isso tem relação com essa fase da infância?
O que acontece? Quando a gente utiliza castigo físico e fala que isso é amor, papai te ama, mamãe te ama, tô batendo porque eu te amo, essa é uma relação de amor, a criança vai entendendo o quê? Que numa relação de amor, tá tudo bem o castigo físico. Numa relação de amor, tá tudo bem gritos, conflitos desses exacerbados, né? É assim que funcionam as relações de amor. Você tá ali achando que tá educando uma criança, mas na verdade você tá formando uma possível vítima, né? Uma provável vítima no futuro, ou um novo abusador, porque nesses contextos acontece um ou outro. Ou a criança vai se submetendo a esse tipo de relação e aí ela vai atualizando isso na vida adulta. Ela vai procurar relações que proporcionem esse tipo de relação, porque pra ela isso é amor. Eu preciso ter uma dose de violência nessa relação, porque isso é ser amado. Ou, de repente, ela vai projetar tudo aquilo que aconteceu na experiência de vida dela numa nova pessoa indefesa lá na frente. Normalmente se torna um novo pai, uma nova mãe, ou um novo parceiro muito agressor, autoritário. Não tem um final bom pra nenhum dos lados, né?
Mas vai ter um monte de gente ouvindo e dizendo: ah, eu apanhei na minha vida toda e hoje sou uma pessoa amorosa. Minha vida toda não, né? Vamos dizer, na infância. E hoje sou uma pessoa amorosa e isso não refletiu pra mim. Ah, eu apanhei a infância toda e tô aqui vivo, tô aqui forte, não tenho traumas, né? Às vezes a gente acha que não tem trauma, mas estamos bem conscientes, não tenho trauma, tô de boa aqui. Enfim, o que você tem para dizer sobre isso, Dani? Porque a gente tem que cobrir todas as possibilidades aqui de quem tá ouvindo nosso episódio.
Eu digo por mim, Paulinho, eu apanhei, vou trazer a minha experiência pessoal aqui. E eu não tô criticando meus pais, porque eles fizeram aquilo que foi possível e eu sei que me amam muito. E não tinha isso que a gente tem hoje, todo esse conhecimento, né? Então eles fizeram o possível. Mas apanhei, eu e minha irmã, nós apanhamos muito, né? E em várias, se a gente for olhar o nosso histórico, adolescência, vida adulta, a gente se submeteu em várias situações, mesmo dentro da igreja, em relações abusivas, e a gente nem percebia. Pessoas que tratavam a gente de maneira abusiva na empresa, relação com o namorado, esse tipo de coisa, em que a gente era maltratado, não chegava ao castigo físico, de fato, um tapa, né? Não cheguei nesse ponto. Mas tiveram violência física, uma série de situações, né? Em que eu não conseguia nem identificar que aquilo... Eu estava submetida a uma situação de violência, a uma relação violenta, né? Fizeram anos aí de estudo e terapia para começar a identificar tudo isso. E não é só isso que ocasiona na criança. Quando você bate no corpo de uma criança quando ela erra, você vai desconstruindo a autoestima dela, você vai jogando ela lá embaixo, né? Então ela vai se tornando gradualmente uma pessoa muito insegura nas relações, naquilo que ela produz, naquilo que ela faz, muito insegura em relação ao corpo, muito crítica, né? Esse é um corpo que não tem valor, a autoestima lá no chão também. Isso eu vejo na minha experiência pessoal, e não só na minha, mas de muitas pessoas que eu conheço que apanharam, são cidadãos de bem, são pessoas éticas, corretas, mas tiveram muitas experiências em relacionamentos abusivos, tóxicos, e essa questão de muita insegurança naquilo que faz, nas relações, autoestima lá no chão, né? Então, assim, são tantas consequências ruins, negativas, e aí quando você compara com uma relação em que há disciplina positiva, você previne tudo isso. Você continua trabalhando para formar um cidadão consciente, ético, empático, justo, correto, responsável, só que de uma forma sadia.
E a gente se policia para isso, porque é claro, né? Nós não somos pais perfeitos, eu falo muito isso por mim. Eu tenho uma personalidade muito forte, principalmente se eu tô com fome ou com sono. Então aí eu falo, aí depois eu já peço desculpa, e esse é um outro tópico também bem grande, né? Que a gente, como os pais, a gente precisa aprender a pedir desculpa pros nossos filhos, a reconhecer nossos erros e tentar ir para esse lado positivo, não jogar palavras negativas mesmo, né? Ir pro conceito do positivo, de você consegue, hoje não deu certo, mas pode ser que amanhã dê certo, para você não desanimar, né? Porque eu sei que a gente tá ouvindo tudo que a Dani tá falando e eu tô aprendendo muito aqui, eu tô até mais calada no programa porque eu tô realmente aprendendo muito, mas tem horas que você fala, caramba, mas eu errei, eu fiz coisas erradas, eu estou errando neste momento. Pessoas que estão nos ouvindo no podcast acham que realmente precisam mudar, e eu queria dar essa palavra de incentivo pra pessoa, sabe, que realmente não é fácil, a educação de filho é anos e anos, né, é uma construção que tem que ser feita pouquinho a pouquinho, todos os dias.
Eu acho que os resultados não vão ser imediatos, como a Dani já falou, né?
Exatamente.
Talvez a disciplina física você já tenha um resultado imediato, porque a criança vai murchar na hora. É. Depende da criança, tem criança que vai te enfrentar também e não vai ter esse resultado imediato, mas às vezes sim, apanhou, vai ficar lá chorando, pelo menos você vai ter 30 minutos de paz depois que a criança apanhou, né? O resultado imediato. Agora, uma conversa, esse trabalho constante, né? É igual a gente fala sempre sobre acesso a filmes e a livros e tal, é muito mais fácil você proibir do que você estar junto, acompanhar, conversar sobre aquilo.
É mais trabalhoso, né?
Então, eu acho que a chave de tudo isso, né, é importante ter persistência, continuar fazendo, persistindo, ter consistência também, sabe? Você não ficar mudando toda hora o seu direcionamento, as regras da família, ficar mudando toda hora, não, isso pode, agora não pode mais, aquilo podia, agora já mudou, sabe? Ter consistência.
Nossa,
no
perfeito,
que fala.
Isso.
E também reconhecer quando você tá errado, sabe? Muitas vezes a gente fica irritado e fala coisas que não devia falar, porque a gente não é perfeito também, de chegar e abraçar o filho e falar, olha, me perdoa, eu não devia ter falado isso pra você. A mamãe falou isso pra você, mas a mamãe não acredita nem um pingo na palavra que a mamãe falou. Eu quero te pedir perdão e tal. E, gente, tudo bem, a gente é ser humano, sabe? O mais importante é não largar, né?
É um ótimo exemplo, assim, você saber que você vai errar, né? Então, a gente não tava falando aqui de um cenário de famílias que vão ser perfeitas e pais perfeitos. A gente tem que considerar o erro o tempo todo. Então, nós, como adultos aí da relação, nós vamos falhar, ok? A gente não tá trabalhando pra falhar, mas tá tudo bem a falha, até pra esse tipo de aprendizado que a Adri falou. Isso aí não é fraqueza, um adulto assumir um erro pra uma criança. É um sinal de grandeza, de muito enriquecimento. A criança vai saber o que fazer quando errar. É um exemplo, o que eu devo fazer quando eu erro? É isso que a mamãe tá fazendo comigo, que o papai tá fazendo. Então, eu errei, me perdoa, né? Eu vou tentar trabalhar pra ser diferente. E aí, eu vou emendar nisso que você falou, Adri, que você falou, quando você fica cansada, com sono e com fome, você fica mais irritada. E a gente esquece que as crianças também. Criança cansada, com sono e com fome, a parte primitiva do cérebro vai ficar ali piscando, né? Então ela vai se tornar uma criança mais difícil. Às vezes a gente tá na correria do dia a dia e não considera isso. Nossa, ele tá aqui todo pirracento, ou que mau comportamento, mas de repente a criança tá só com sono. E a gente não para, né? Tem esse insight, assim, vamos dormir, vamos tomar banho pra descansar, ou vamos comer, né? E pensando que não é um cérebro formado, é um cérebro em formação ainda. Então, se a gente adulto fica mal com fome, com sono, cansado, imagina um cérebro que ainda está se formando, aquela área do autocontrole dos impulsos, só se forma depois dos 20, sabe? Uau. Ela fica pronta depois dos 20.
Caramba.
É, então, a gente precisa ter esse olhar, né? E aí, só emendando, o Paulinho falou do medo, eu não queria perder esse gancho. Quando a gente também trabalha com castigo físico, a criança vai aprendendo pelo medo, ela se torna uma criança obediente, mas ser obediente não significa que é uma coisa boa. Então, ela não vou fazer para não apanhar, não vou fazer senão o papai grita, não vou fazer porque senão eu vou desagradar meus pais e vão parar de me amar. E isso não faz com que a criança internalize todo um aprendizado, né? Você não tá formando um ser humano responsável, consciente, né? Socialmente consciente, ele não vai internalizar, assimilar aquele aprendizado, ele vai parar de fazer pelo medo. E aí você vai estabelecer com a sua criança uma relação de medo, e é muito ruim isso, né?
E olha, e só fazendo aqui uma observação, a gente sabe, né, que criança com fome, cansada, com sono, ela fica mais irritada porque é um ser humano, né? Igual a Dani falou, que ativa o cérebro da parte primitiva mesmo, que quer comer, quer sobreviver, né? A parte primitiva quer sobreviver.
Sim.
Mas a gente tem que tomar muito cuidado também com essa questão da relação da comida, né? Porque daí tem vez que a gente acaba descontando nossa frustração, nossas tristezas, tudo em comida e doce, comida e doce. Isso aí pode gerar um novo problema lá na frente, né? Então só tomar cuidado aqui, que a gente não tá falando pra ninguém dar comida pra quem tá triste aqui, por favor.
É, que são recompensas imediatas que seu corpo já tem, né? Você recompensa, ele está triste, você come uma coisa que te dá prazer, vai te alegrar de alguma maneira. Ou pode ser qualquer outro vício, né? Pode ser um videogame.
Compras, jogos, é. E essa questão da consistência também, rapidinho eu vou falar, Adri. Eu acho que é super importante. Acontece muito lá na clínica as crianças me falarem assim, cada vez que eu erro, minha mãe age de um jeito diferente. Tem dia que ela grita, tem dia que ela bate e tem dia que ela deixa tudo bem. Então a criança, ela vai aprendendo não observar o que é certo, o que é errado, o que é bom de se fazer ou não, mas ela aprende a focar no humor dos pais, né? Então, ah, hoje meu pai tá mais bravo, hoje não tá. Então, assim, é isso que você falou, precisa de consistência. Nós temos nossos valores, nossas regras, nossos limites. Independente do meu humor, eu posso ter o pior dia, eu vou me manter consistente nos nossos combinados todos. É isso que a criança vai olhar e é isso que vai fazer ela aprender.
Você tá falando, eu tô rindo aqui, porque muitas vezes os nossos filhos, eles vêm pedir coisa pra gente, e assim, num horário muito ruim, eles já sabem a resposta. Aí é muito engraçado, já aconteceu isso várias vezes. Dele, sei lá, tô trabalhando, abrir a porta e falar, mamãe, eu queria muito fazer isso. Mas aí você vai falar, ah, não pode, por causa de não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem. Mas ó, mamãe, eu só queria te falar que eu queria, tá? Mas aí você vai falar, não, porque agora não é hora, porque você quer, ah, tá bom, mamãe, eu já entendi que não é hora. Aí fecha a porta, saiu, e eu fiquei...
Ele sozinho faz o diálogo todo, parece o Chaves,
chegou na,
né,
conclusão sozinho.
Mas é por causa disso, né, da questão da consistência. Eu falei, se você sabe que agora não vai rolar isso, então por que
ou
você
ele
vai
chega
gastar
assim e fala, papai, você sabe o que eu vou pedir, né?
É.
Aí eu falo, filho, você já sabe a resposta, né?
Aí ele fala, eu sei, e sai! É muito engraçado. E às vezes eles imitam até a nossa voz, né? Ah, porque daí você vai falar, não, porque não pode, por causa da hora, porque agora não, porque agora não pode comer chocolate, porque tá de noite. Que você
é, já tô sabendo. E é essa consistência que vai fazer. E o tempo, né? São anos repetindo, né? Eu acho que uma coisa interessante de se pensar, a gente não bate em ninguém pra aprender, né? Você não bate num funcionário novo pra ele aprender as funções, ele erra na empresa. Sei lá, o marido não bate na esposa se ela queimou arroz ou vice-versa, né? Se o marido estendeu a roupa errada no varal, ela vai lá e bate nele,
não,
né?
Não devia, né, gente? Estamos concluindo assim no mundo ideal, né? Porque
sim,
temos muitas
ideal
situações que isso, infelizmente, acontece, né?
É bizarro pensar em violência física em qualquer outro contexto de aprendizado. Aí, exatamente no ser humano que tá com o cérebro em formação, a gente bate, né? A gente machuca.
Mas e se eu não bater, eu faço o quê, Dani?
É isso.
Olha aí, esse é o nome da série, né, Dani?
Esse é um dos vídeos da série da Dani no Instagram, né? Vamos para opções, então, né? Quem tá perdido achando que agora, meu filho, vou perder o controle porque agora não posso mais bater nele. O que que eu vou fazer?
Gente, dá jiló, gengibre com pimenta.
Tem outros tipos de castigo.
É, bom, formas criativas de castigar seu filho.
Ó, mas só abrindo um parênteses, uma coisa que eu fazia muito, o Paulinho brigava muito comigo e no começo eu não entendia. Depois é um homem muito sábio, né, gente? De vez em quando dá certo, a gente tem que dar razão pro homem.
Vai lá.
Mas eu colocava castigo doméstico, sabe? O Poli ficava muito bravo. Daí eu falava assim, ó, por que vocês fizeram isso? Agora você vai lavar a louça e você vai varrer o chão. Aí o Poli falou, não, mas não pode relacionar tarefa doméstica com castigo. Porque a tarefa doméstica eles têm que fazer, porque é a gente vive numa comunidade, é responsabilidade deles, não tem? Senão, mas eu sempre relacionava com tarefa doméstica, sabe?
A criança não vai aprender a cuidar da casa, vai achar que é, só faz aquilo porque fez alguma coisa errada, né?
Consciência de grupo, né? Pensar assim, todos nós moramos aqui nessa casa e cada um tem que fazer a sua parte, né, de responsabilidade.
Não usar como castigo, né?
Viu, mas ó, a gente tá chamando castigo de disciplina física, mas existe o castigo que tá dentro do termo de limitar direitos, digamos assim, né? Ou colocar certos limites, né? Você vai ficar de... O castigo vai ficar um dia inteiro sem celular. Isso pode ser considerado um castigo também, né? A gente tá entrando nesse tipo de castigo,
castigo
ou a gente tá falando
castigo
só de castigo
também.
Físico?
Por exemplo, tem castigo que o pai ficou o dia inteiro sem falar com o filho. Eu fiquei chocada.
Eu conheço
meu Deus, como assim? O adulto ficou uma semana sem falar com o filho, sabe?
A gente chama isso de violência psicológica, Adri. Assim, de você dar gelo na criança. Você violenta psicologicamente. Ela fica desesperada, né? Eu preciso recuperar o amor desse adulto, né?
Mas tem alguma coisa contra a limitação de direitos? Como eu falei, um dia sem celular ou sem videogame, essas coisas. Como é que funciona?
A gente sempre vai pensar quais são os recursos mais evoluídos, que vão trazer resultado mais a longo, também médio e longo prazo. Não só imediatos, assim. Na formação de um ser humano consciente, responsável, enfim, ético. É melhor trabalhar numa questão de escolhas, consequências e combinados nesse sentido. Então, assim, primeiro de tudo, nossa família tem regras e valores. Acho que isso é a base de quando a gente vai começar a aprender quais são as ferramentas para você usar na educação. Primeiro de tudo, você precisa ter regras e valores muito bem esclarecidos na sua casa. E os adultos costumam achar que as crianças estão sabendo de tudo. Ah, já falei, né? E a criança ainda tá meio perdida no mundo, né? Ela tá chegando, então você vai ter que repetir 1 milhão de vezes e o visual funciona melhor, né? Um cartaz de regras, de rotina. Então, assim, isso é super importante. E trazer a criança para essa roda de conversa, né? Olha, vamos falar sobre os valores da nossa família e falar sobre esse tripé, aquilo que eu falei agora há pouco, né? Não posso machucar meu corpo, nem o corpo do outro e nem o ambiente. Isso é uma regra da família. E aí você pode ir trabalhando. Ó, nós temos rotina, depois do almoço, sei lá, de segunda a sexta, né? Tem o horário do banho, o horário da lição e todos nós vamos seguir aqui essa rotina. E é bom ter exceção à regra, né? Sexta não precisa ser assim, sábado e domingo é livre, é legal ter essa flexibilidade. E aí você faz combinados com as crianças, nesse sentido agora, Paulinho, que você me perguntou do castigo, né? Do castigo no sentido de punir de alguma outra forma, né? De tirar um objeto e tudo mais. Senta com as crianças na mesa e fala assim, vamos pensar juntos aqui sobre, assim, uma pessoa dessa família escolheu descumprir o nosso combinado, ir contra uma regra da nossa família. Quais seriam possíveis consequências? Deem aí sugestões. Eles vão falar algumas, vocês vão falar outras, e aí vocês podem chegar juntos em alguns consensos. Assim, ah, para os adultos as consequências seriam essas e para as crianças as consequências seriam essas. De repente ficar sem celular o dia inteiro. E às vezes a gente se surpreende, a criança mesmo vai sugerir isso, né? Ah, se uma das crianças da casa não fizer, ela pode ficar sem celular. Você dar voz à criança na hora desse combinado aumenta em 1000% a chance dela cumprir na hora que acontecer. Porque ela participou do combinado, né? E aí lá na frente ela descumpriu, fala, filho, lembra, a gente tem uma regra da família, você vê os valores, você escolheu descumprir. E aí nesse sentido você tá criando um ser humano mais responsável, socialmente responsável. Ele vai saber identificar qual foi a parte dele de responsabilidade naquilo, né? No que aconteceu.
Mas teve uma coisa que você falou que pra mim foi novidade. As consequências pros adultos também?
É, sabe por quê? Porque pra criança, de repente assim, o papai descumpriu, sei lá, ele que tava com raiva, ele jogou uma coisa longe ou quebrou uma coisa da casa. Se a criança não vê que o adulto tá participando desse combinado, vai ser muito mais difícil que ela assimile esse aprendizado. Se ela percebeu o papai se exacerbou na hora da raiva e quebrou um objeto da nossa casa, e ele fala, filho, filha, senta aqui todo mundo, papai descumpriu um dos nossos combinados, a consequência vai ser essa, que é ali da lista das consequências dos adultos. Se ele vê que vocês estão participando de tudo isso, vai ser muito mais rápido dele entender, nossa, eu faço parte desse grupo, eu sou parte dessa família, inclusive os adultos participam participam desse combinado e tá todo mundo junto nessa.
Olha, dá pra pôr um assim, pegou o celular na hora da refeição, o pai, vai ter uma consequência. É uma boa essa, hein?
É uma boa, assim, é telas na hora da refeição, eu oriento todas as famílias que passam pelo consultório, jamais. Refeição é hora de um olhar no olho do outro, conversar como foi o dia, sentir o gosto da comida, a textura da comida, né? Focar naquele momento em conjunto ali. Então, assim, esses seriam os recursos básicos aí, o tripé da integridade, escolhas e consequências, valores e regras da família. Você seguindo tudo isso e tendo paciência de saber que não vai mudar do dia pra noite, que vocês vão errar e acertar várias vezes, se pensar aí num tempo médio, vou jogar um tempo médio aí, vai, 5 anos fazendo isso direitinho, você vai ver resultados excelentes. E aí, na hora da raiva, né, o pessoal fala, e o que eu faço então na hora que eu tô morrendo de raiva? A criança derrubou o copo de suco em cima da lição, tá todo mundo cansado. A primeira coisa a fazer é todo mundo se acalmar, porque senão a gente vai entrar naquele cérebro primitivo de todo mundo fazendo e falando um monte de bobagem. Então você, como adulto, você fala, eu tô nervoso, comunica a tua emoção, eu tô com raiva, eu tô nervoso, eu vou me acalmar. E você sai, a criança sai, todo mundo se acalma, agora volta pra gente conversar sobre o que aconteceu. Aí todo mundo calma, tá, os cérebros evoluídos pra poder conversar ali sobre a situação, e aí sim vai acontecer o aprendizado.
Isso é muito bom, né? Tirar do ambiente o estresse e o nervo, né? Isso é uma coisa que a gente sempre faz também. Vai pro quarto, por quê? Vai pro quarto, você tá nervoso, daqui a pouco você se acalma, papai se acalma, mãe se acalma, todo mundo se acalma, e depois quando a gente vai calma, a gente conversa. Isso. Isso é muito importante, porque senão não vai sair nada de bom, né? Todo mundo com raiva.
Não sai nada de bom, a gente fala besteira.
E assim, e a gente fala isso dentro de casa, com família, mas em todas as situações de sociedade, né? Duas pessoas com raiva discutindo, nunca vai sair nada de bom.
Não. E você parar pra pensar, a maioria dos adultos consegue se controlar lá com o chefe deixa ele com raiva. Ele se segura, ele se controla, mas em casa lá com o serzinho que ele mais ama, ele despeja, ele bate, ele grita, ele joga toda a raiva ali, né? Naquela outra relação. Então essa de se acalmar é muito legal, até quando tiver todo mundo calmo, feliz e tranquilo, é a hora de vocês pensarem em recursos pra se acalmar. Ah, o papai se acalma mais lendo livro e ouvindo música, a mamãe se acalma mais andando na grama, na natureza. Ou, por exemplo, o André e o Dani, como que vocês se acalmam melhor? Né? E aí a gente dá recurso pra criança, pode socar o travesseiro, não tem problema, tem uma massinha de apertar, você pode rasgar esse papel e deixa uma caixa ali dos recursos da calma. Aí na hora da calma, fala, a gente tá nervoso, tá todo mundo com raiva, vamos se acalmar. Depois a gente volta pra conversar. É o ideal, né? Precisa de paciência, de tempo, de consistência, persistência.
Muito bom. Acho que tem muita ferramenta aqui já.
Sim, sim.
Muito pra gente aprender, pra gente crescer, pra gente instruir os outros também. Esse não é um podcast só pra quem tem filho, né? Pra quem lida com criança, pra quem é avô, avó, pra todo mundo, pra quem pretende ter filho ou trabalhar com crianças, conhecer esses conceitos são muito importantes. E tá aí também o Instagram da Dani, né, Dani? Os seus vídeos estão muito bons, a gente maratonou seus vídeos.
Legal! Fico muito feliz. Às vezes parece que eu tô falando pra poucas pessoas, eu fico desanimada. Eu falo, será que tá dando certo?
Eu sei, isso? Eu sei. Essa é a nossa sensação
é
toda semana no podcast.
Mas tem muita gente que não segue, não curte nada, mas pode ter certeza, tem gente vendo sim.
Tem gente ouvindo até aqui que não vai comentar esse episódio. Eu sei que tem,
eu sei que tem.
A gente vai ficar triste porque vai parecer que ninguém ouviu esse episódio, mas eles estão aí ouvindo.
Gente, um comentário só, uma palavra.
Deixa lá, fala assim, vocês estão tudo errado, essa palhaçada aí, a criançada mole de hoje em dia é culpa de vocês. Comenta, o que seja, mas dá um movimento aí pra gente saber que você ouviu até aqui, pelo menos, né?
E eu costumo falar isso nos vídeos, você compartilha um meme, uma piada, dá uma super repercussão, né? O pessoal comenta, ri. Aí você bota um vídeo sério desse que deveria repercutir também, aí fica parado lá.
É, dá uma tristeza.
A gente passa por isso também.
Como que tá? É Dani Marques? Ou Daniela Marques, eu nunca entendi. Até hoje eu não descobri qual o nome artístico que você escolheu.
Meu nome artístico é ótimo. É Dani Marques, _ Psi. Só tem esse agora, não tem mais nenhum.
Todo o escritora, já abandonou a carreira de escritora.
O escritora tá lá, o escritora tá no ar, mas as moscas há muitos anos, acho que uns 2 anos aí.
É, tempo dos blogs, né, Dani? Você lembrou aqui hoje, tempo dos blogs. Você tinha uns 3, 4 blogs
Dani,
também,
eu
né?
Eu lia também.
O Vida de Mãe, tinha outro de filhos.
Tinha de comida
salve
também,
meu,
né?
Salve meu casamento.
Salve meu casamento. A gente tinha os seus posts no... Tem até hoje, estão lá em irmãos.com, os textos que você escrevia. Nossa, mas agora você virou vlogueirinha, né? Agora é gravando vídeo no Instagram.
A gente tem que acompanhar, né? Já me mandaram entrar no TikTok, eu falei, eu vou enlouquecer, eu não dou conta. Eu tô conseguindo fazer no Instagram, é o que dá. Aí me falaram, joga no YouTube, porque tem gente que não tem Instagram, mas eu não sei mexer direito no YouTube.
É, mas seria bom no YouTube
mesmo. A gente vai ripar, ó, Felipe.
O Felipe, pede pro André e pra Raquel, ele já deve estar dominando isso.
Pois é, eu preciso comprar uns equipamentos novos, mas isso tudo de gravação, eu tenho que sair muito da minha zona de conforto, eu não gosto de fazer isso, né? Então eu tenho que me forçar, porque é um canal de comunicação hoje, né?
Mas você faz bem, Dani, você fala muito bem, muito claro, muito, muito bem organizado o pensamento, e assim, sigam a Dani lá no Instagram,
gente,
muita coisa
muito
boa.
Muito bíblico, viu, Dani? Muito bíblico mesmo, gostei demais, assim, tem muito, muita Bíblia na sua fala.
Isso, segue lá, gente, pra eu me animar. Eu tô, uma novidade, eu não falei pra vocês, eu tô escrevendo, terminando um livro chamado Infância Protegida, meu primeiro livro pra adultos agora.
Olha,
eu acho que a gente vai publicar no meio do ano, também falando mais sobre essa questão de prevenção e proteção ao abuso, como criar uma criança forte emocionalmente. Uau. Então quando tiver pra sair, eu aviso vocês.
Ah, aí. Com certeza, vamos. Caramba, aí a gente volta aqui e grava sobre esse tema.
Com certeza.
Vamos.
Legal,
vamos.
Aí você reativa o seu Dani Marques escritora.
Não, usa tudo no PC que tá bom.
No PC.
Só o PC. Aí eu fico num drama, porque eu quero postar coisa pessoal, e eu fico assim, mas esse é profissional, eu não posso pôr coisa pessoal, mas eu não quero abrir um Instagram pessoal, eu não vou dar conta.
Eu sei, a gente entende bem esse dilema. Muito bom, Dani, obrigado. Tá, portas legal, sempre abertas, gente. A gente sempre traz você de volta aqui, que sempre tem tema novo borbulhando, e temas sempre muito importantes como esse. Espero que inspire e faça muita gente repensar muita coisa na sua vida.
E, gente, vamos acolher os nossos pequenos, mesmo quando eles estão com raiva, mesmo quando eles estão errados, acolhe, sabe? Abraça, respira, e aí vamos ver as consequências depois, né?
Usa a vara da parábola do pastor das 99.
Essa é boa. Muito bom, gente.
Obrigada, gente. Obrigada, foi um privilégio de novo estar com vocês. Gratidão aí por esse canal, pra gente poder falar sobre isso.
No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha!
Recadinhos, esposinha! Mas pera, será que tem gente aqui ainda? Vocês estão aqui ainda?
Ah, sim,
gente?
Eles estão. Tem muita gente que aguentou até aqui, porque tem coisas importantes
nos recadinhos. Tem coisa, tem. Não, mas sempre tem, na verdade.
Sempre tem, mas faz tempo que não tem esse finalzinho.
E esse tá atualizado, né?
Como assim atualizado?
Porque se a gente fala, sempre tem coisa no recadinho. Aí o pessoal fala, nossa, então eu vou voltar nos antigos pra ouvir os recadinhos? Daí já tá desatualizado.
Não,
só que
mas
tá
o convite pras redes sociais, tá tudo lá nesses recadinhos antigos, mas tem redes sociais novas em que estamos, né? Antigamente a gente divulgava o número do WhatsApp pra você seguir, receber nossas notificações. Agora não estamos mais lá, estamos nos updates do WhatsApp. Então você entra em irmãos.com/zap, Z-A-P, tiozão do Zap mesmo. Devia ser irmãos.com/tiozão do Zap, né? Não, é só irmãos.com/zap. Uhum. Você vai lá e vai ter as novidades de irmãos.com no WhatsApp também, na aba de updates, de atualizações.
De canal, né? Gente, essa aba do WhatsApp, até agora eu não entendi direito.
Não, você tem que criar o hábito, né? A cultura. Você sabe que pra muita gente, o WhatsApp é a internet, né?
É a internet. É verdade. Outro dia, você que me contou, inclusive, que uma mulher comprou um celular numa loja de celular, e aí ela ligou o celular, aí ela abriu e ela ficou brava porque não tinha WhatsApp no celular dela.
Sim, eu presenciei isso. Ela voltou pra loja e falou, peraí, não tem WhatsApp não nesse tem celular WhatsApp que você me vendeu? Celular? Aí o cara teve que ensinar, instalar a internet pra aquela pessoa. Mas enfim, nós temos um canal no YouTube com todos os podcasts. Se você prefere ouvir pelo YouTube, não todos, né? De um tempo pra cá, porque senão eu teria que subir todos lá, isso ficaria inviável, tem que subir em formato de vídeo, então, mas você também pode ir no YouTube procurar por podcast irmãos.com, nós temos lá todos os episódios, fica mais fácil pra você ouvir por lá. Tem os cortes do podcast também em outro canal do YouTube, você procura por cortes do podcast irmãos.com no YouTube, ou digita irmãos.com/cortes, e você vai ser direcionado pra lá. Então tem coisas novas que você você clicando nos posts do episódio em irmãos.com, você vai ter acesso também. Mas esses recadinhos aqui têm dois propósitos.
Dois.
O primeiro deles é pra falar que a gente percebeu, depois que terminou a gravação, que faltou falar das ferramentas para trabalhar com crianças pequenas, que pode ser uma pergunta que vocês tenham.
Porque a gente conversou durante o programa sobre aquela questão de você conversar e entrar num acordo com a família e tal, mas pra criança pequena isso não funcionaria muito bem, né?
Porque eles ainda não estão cientes, né, de regras e combinados e tal. Estamos falando de crianças muito pequenas. Então, lá no perfil da Dani no Instagram, tem um vídeo chamado Ferramenta da Educação, Método dos Três Cestos. Então, lá você vai ter uma dica também de como trabalhar o coração da criança pequena com esse método aí. Então, outra ferramenta que a gente esqueceu de falar no episódio, mas o vídeo completinho está lá no Instagram da Dani.
Além do que, a Dani também tem vários livros que ela publicou para esse público mesmo, né? Inclusive, a gente já usou bastante os livros da Dani para falar com os nossos filhos quando eles eram bem pequenininhos. E, gente, é muito bom mesmo, assim. Dá para você falar sobre pecado com eles, dá para falar sobre desigualdade, dá para falar sobre a noção de sociedade, comunidade, como viver com a comunidade, até com uma criança bem pequenininha.
E tem episódios sobre isso com a Dani, que a gente gravou lá no passado, então é só buscar. A Dani já gravou várias vezes com a gente aqui no podcast irmãos.com. E outro recadinho que a gente queria dar é convocar vocês para participarem ainda mais de irmãos.com. Porque podemos dizer que depois de 25 anos
Tem gente que não tem nem 25 anos e ouve a gente.
É, 25 anos de site, 18 anos de podcast. Temos a nossa primeira mão de obra contratada por irmãos.com.
Olha aí, gente.
Sim, nós demos um passo de fé, digamos assim, e contratamos o nosso editor voluntário de muitos anos, que nos ajudou esporadicamente em vários episódios. Contratamos como editor oficial aqui do podcast, o nosso querido Chico Gabriel.
Olha aí. E você deve estar se perguntando, nossa, vai mudar o podcast irmãos.com, vai ter coisa diferente. Não, gente, porque o Chico já trabalhava com a gente há um tempinho.
Sim,
já, viu?
Ele já nos ajuda há muito tempo. Ele faz a edição, me manda os arquivos separados por voz, a trilha, tudo. Eu sincronizo tudo aqui, reviso todo esse conteúdo pra manter a cara, né, que eu já construí nesses tantos anos de podcast. Então ele tem me ajudado muito, ele desafoga uma grande parte da minha semana participando da edição. Eu tenho praticamente um dia livre pra poder investir em outras coisas da semana, que é o tempo que eu gastaria fazendo essa edição. Mas nós decidimos investir nisso de fato, né? Pagar pro Chico fazer isso, porque ele é um profissional e a gente tem que profissionalizar as coisas e, enfim, não dá pra tudo ficar sobre nossos ombros. Pra gente crescer e conseguir produzir mais, a gente precisa de outras mãos trabalhando. E nós vamos pagar o Chico a partir deste mês de abril. Por isso que nós gostaríamos de convidar que vocês nos ajudem a suprir essa necessidade também de poder pagar o Chico devidamente, tá bom? Então existem maneiras de você participar financeiramente do nosso ministério. Se você se sente abençoado de alguma maneira, influenciado de alguma maneira pelo conteúdo que nós produzimos e quer fazer parte dele, você pode entrar em irmãos.com/cabine, escolher uma forma de participar, entrar em contato com a gente falando que decidiu uma dessas formas para nós colocarmos você na cabine irmãos.com, que é um grupo do Telegram que a gente tem um contato mais próximo com os nossos apoiadores. Então, venha também participar da cabine e ajude nessa nova fase do podcast irmãos.com, um pouco mais profissionalizado, digamos assim.
E se você acha que é um compromisso que você não pode ter agora, mas mesmo assim você quer apoiar e quer apoiar esse projeto de edição, vou chamar assim, tá? Não sei se é o nome bom. Você pode fazer uma oferta única também lá, irmãos.com/cabine, também te ensina como fazer uma oferta única.
Tá bom, gente? Essa conversinha no final eu tava com saudade dela.
Tava com saudade, marido.
É. Pra agradecer mais uma vez pelo carinho que as pessoas que nos acompanham nem sempre concordam com tudo que nós falamos aqui, mas param pra pensar pelo menos um pouquinho, e esse episódio com certeza vai fazer muita gente parar pra pensar, reavaliar algumas coisas e tentar trabalhar algumas coisas em sua vida, principalmente no relacionamento com as crianças.
E olha, gente, eu quero muito ler os comentários de vocês, de verdade. Tem programa que eu fico super feliz quando tem comentário, mas esse eu quero mesmo saber o comentário de vocês, o que vocês acham, o que vocês pensam, vocês concordam, não concordam, o que vocês acham sobre esse tema, esse assunto.
Ou qualquer técnica que você utilize, que tenha sido efetiva ativa na criação de filhos, você pode compartilhar também. Quais são as formas de comentar? As três formas públicas de comentar são nos posts do Instagram, que nós colocamos o episódio, cada episódio nós divulgamos lá num post, né, com a arte do episódio e tudo, você pode entrar lá e comentar. Você pode comentar pelo Spotify no episódio deste programa, você entra lá, comenta, aparece a notificação pra mim que eu tenho que aprovar cada comentário, eu sempre vou aprovar todos os comentários, a menos que seja ofensivo.
Comentário passivo-agressivo.
É, enfim, não, mas você discordar também vai ser aprovado o comentário lá. E também pelo YouTube, pelo canal do YouTube. Se você entrar em irmãos.com/YouTube, você vai ser direcionado pra lá e dá pra comentar nesse episódio, tá? Os comentários podem ficar em três lugares diferentes, não tem problema, comenta no que for o melhor lugar pra você. Se você quiser colocar o mesmo comentário nos três,
é
pode ser uma boa
tem
também.
Tem gente que pode fazer isso.
Porque o fato de comentar faz com que o algoritmo entenda que aquele conteúdo é interessante e vai mostrar pra mais gente. Então se você curte, comenta e compartilha nos seus stories, por exemplo, no Instagram, isso vai fazer com que o algoritmo passe a mostrar pra mais gente e o nosso conteúdo chegue a mais pessoas.
E olha, gente, a internet é isso, né? Não tem jeito. Você tá na internet, você não chegou na internet ontem, você sabe o que é isso. Tem post nosso, por exemplo, que ele é entregue pra muito mais gente, tem post que é entregue pra quase ninguém.
Sim.
E a gente fica,
tristeza.
Por quê? Deu um maior trabalho fazer esse programa. Um Sim. conteúdo super legal e foi entregue pra quase ninguém, sabe? Eu falei, uau.
Então,
mas é isso.
Vocês que gostam do nosso conteúdo, curtem e estão aqui até esse finalzinho, nos ajudem a esse conteúdo chegar pra mais gente ainda. Tá bom, gente? A gente se vê na semana que vem com Jet Lag, também com a participação do Chico na edição, e a gente vai aliviando um pouquinho o fardo pra poder investir em novas frentes aqui do nosso ministério.
Até mais, gente. A gente se vê na cabine. Olha aí,
é,
profecia.
Esperamos todos vocês na cabine. Já pensou que bênção? Que se todo mundo que chegou aqui virar nosso apoiador, a gente vai conseguir fazer muito mais coisa por aqui. Valeu, gente.